É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu sou a favor do monopólio. Globo, compra todas as transmissões de novo, pelo amor de Deus!
Mamãe, alô mamãe!
Pô, me ajuda a te ajudar, pô.
Mas, ô Rafael, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui nesse início de Dudecast. Cara, precisava gritar tanto no heptacampeonato gaúcho pra ficar porra, com essa, cara, essa voz rouca?
É o único título que eu vou ganhar esse ano, né, cara? Então tem que gritar pra caralho,
meu. Porra, 7 anos ganhando esse negócio, não precisa gritar mais, né?
Gritar pra caramba.
Terminou o jogo, Rafael. Ê, campeão gaúcho de novo.
Vou ganhar mais nada esse ano, cara. Tem que gritar.
Bem-vindos ao Dudecast. Eu sou o Andrei e eu só queria um ano de paz. Eu só queria 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Mas olha, eu acho que não vai vir pra mim. Não vai vir pra mim mais um ano.
Acabou ano passado, né?
É, mas daquele jeito, né, Dudu? Eu queria, sabe, campeonatinho completamente água com açúcar. 10º lugar, 11º. É foda.
Olha quem voltou. Tu vai falar, mas olha só, aqui é o Dudu Azeu, versão 2024, com seu time rebaixado no Campeonato Brasileiro. Caiu primeiro meu time, depois caiu a voz do Rafael. Eu não sei o que foi pior.
A última vez que o Dudu Mazeu gravou este podcast, o Santos ainda estava na Série A, hein, Rafael?
Rapaz, com performance de Série B já.
Que dia que foi isso aí?
A gente pode investigar aqui, mas com certeza o Santos estava na Série A ainda.
E com certeza eu estou mais feliz hoje do que eu estava na última, tá?
Olha aí como é que o futebol é, né, cara?
Não é?
É
algo performance. Pra se
entender depois. Com certeza. Meus amigos dudes, neste episódio de hoje, nós vamos aí mapear a temporada 2024 dos nossos clubes do coração, mas também do futebol brasileiro como um todo. Tem aí Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É muito futebol que a gente vai ter esse ano. E, claro, os dudes estão sempre envolvidos, estão sempre ali sofrendo e vibrando com seus times, e a gente vai fazer aí o registro da temporada, que no ano passado, eu e Rafael Marques fizemos aí uma aposta de como seria a temporada dos campeões e a gente perdeu. Então a gente vai gravar mesmo o Dudecast, que aí fica registrado, Rafael.
É verdade, é verdade. Então lá em dezembro tem que ter outro, tem que ter o Dudecast...
Lá em dezembro a gente fecha a temporada.
Pô, Dudecast brasileiro, temporada 2024 futebol, depois eu tô fechando.
Isso.
Quem não se perde, então tá na internet,
não se perde. Não se perde, é verdade. Então vamos deixar essa bola rolar por aqui hoje. Isso, a gente vai, como eu disse, fazer aí um mapeamento, falar como a gente acha que vai ser a temporada. Eu acho que a gente pode, claro, começar pelos nossos times aqui e depois a gente abre o leque, né? Principalmente ali pros principais times, né? O G12, o conhecido G12, e falar como a gente acha que vai ser a temporada dessa galera aí nesse ano de 2024, que já os estaduais já deram aí um rascunho pra gente, né? Tá começando o Campeonato Brasileiro, já rolou aí algumas rodadas e agora a gente vai ter aí pra valer, o bicho pegando pra valer, né? Porque o estadual é aquela preparação e tudo, não tá valendo pra quem ganha, pra quem não ganha tá valendo muito, né? Então assim,
cara, só tem uma
a temporada
coisa
já começou gostosa.
Só tem uma coisa pior do que ganhar o estadual, né? É não ganhar.
Não ganhar, né?
É, isso aí é pior.
É.
Ah, eu gostaria de ter ganho, sinto muito, mas eu gostaria muito de ter ganho.
Pô, eu também. Porque como o Rafael disse, eu acho que não será o último, o único título do Grêmio em 2024, mas do Cruzeiro talvez seria. Não foi. E eu acho que os outros não vai rolar.
Você é muito bom. Você é muito legal.
Então, não sou legal, Rafael. Porque, como na minha entrada eu disse, eu gostaria de um ano tranquilo. Um ano tranquilo passaria por quais pontos, né? Vamos colocar aqui então em aspectos ali. Voltar a conquistar o estadual seria um deles, porque o Cruzeiro não ganha o Campeonato Mineiro desde 2019, do fatídico ano de 2019. Quase acabou, né? Depois ali, enfim, todo esse aspecto. E as Copas, eu nem tava contando. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Só de participar, só de estar, já tava legal. E o Campeonato Brasileiro, que é, né, o foco da temporada, como eu disse, um campeonatinho de meio de tabela, de, sabe, putz, quem sabe brigar pela Libertadores? Não, essa não vai ser a realidade. Vamos ficar aqui mesmo no meio da tabela e tal, pro ano seguinte a gente aumentar o investimento e seguir, né, evoluindo, seguir retomando o clube. O Campeonato Estadual, até as finais, tava dentro do planejamento. O Cruzeiro fez a melhor campanha, tava jogando relativamente bem. E aí, foi o que o Rafa falou, né? O Campeonato Estadual não é bom pra quem não ganha. O Larcamon, que foi demitido do Cruzeiro, tinha 3 derrotas. E as 3 derrotas dele foram em jogos que não podia perder. Decisivos. Ele perdeu pro Souza na Copa do Brasil, que era jogo único, fora de casa. Perdeu,
foi Souza! Souza!
Ele perdeu um clássico pro América em casa, jogando muito mal o jogo contra o América, e perdeu a final do Campeonato Mineiro, o último jogo, né, nas duas pernas, né, daí de volta, o primeiro ele empatou, a segunda ele perdeu, e errando os dois jogos iguais, cara. Ele, no primeiro jogo, na Arena MRV, ele escalou 3 zagueiros pra começar o jogo, primeira vez que ele escalava 3 zagueiros na temporada, ele toma 2-0, poderia ter sido 4, tranquilamente, ele muda no segundo tempo, o Cruzeiro empata o jogo. Aí, ele vai pro segundo jogo da final com o esquema que ele jogou a temporada toda. O Cruzeiro faz 1-0 e tinha vantagem do empate. Ele volta com o esquema de 3 zagueiros.
É isso. Consistente, né? Errou em todo.
Agora eu entendi por que você falou sentimento dúbio. Mas, cara, quando o Cruzeiro empatou o jogo da ida contra o Atlético, eu falei, puta que pariu, mas é muito pai, né? Cara, não tem como.
Pô, então assim, foi por isso que eu falei do sentimento dúbio. O trabalho dele não gera... Se você olha... É aquilo que a gente tava falando outro dia aqui no Dudcast, né, rapaz? Se você olha friamente pros números, ele estava fazendo um bom trabalho. Tava, e, de fato, na maioria dos jogos, o Cruzeiro tinha ali um padrão de jogo, ele tava mexendo as peças, encontrando o time titular dele... Mas aí, quando precisou, né, do time, da decisão dele no jogo decisivo, ele errou. E aí é foda, né, porque custou a classificação na Copa do Brasil, o Cruzeiro, né, garantiu aí todos os outros grandes na Copa do Brasil, que foi eliminado na primeira fase, e contra o Atlético nas duas finais, quando ele mexeu no time, quando ele foi pro esquema que ele tava testando com 3 zagueiros, foi quando o time, uma, quase foi goleado, e outra tomou a virada.
Quem era o professor realmente. Antes dele?
O professor antes dele era
o Pepa?
Então, terminou com o Altuori, né? Porque no ano passado foi uma festa de treinadores. A gente passou pelo Pezzolano, aí depois veio o Pepa, aí depois veio o Zé Ricardo e finalizou com o Paulo Autori.
Que caminho, hein?
E foi um ano de brigar contra a Série pra não cair de novo, né, cara? Ali nos últimos jogos até conseguiu antes, né, da última rodada, mas foi uma temporada de brigar pra não cair. Tava voltando da Série B, então tinha todo aquele papo, né? Reconstrução, vai ser um ano difícil, e blá, blá, blá. Aí, pra esse ano que a gente achou e até se investiu um pouco mais do que se investiu em 2023, o treinador, nos jogos decisivos, resolveu que ia inventar, que ia fazer testes e acabou sendo demitido por isso, cara.
Mas não realmente. Dizem que os estaduais são para testes?
Então,
quem não tem paciência? As diretorias ou a torcida?
É, tem isso também. Tem isso também. Mas, Dudu, se ele testa contra o Democrata lá em Sete Lagoas, na terceira rodada do Campeonato Mineiro, verdade, eu tô com ele.
Verdade.
Eu dou pra ele o benefício de perder, sei lá. Ah, botou 3 zagueiros, tomou 3-0 do Democrata em Sete Lagoas. Show de bola.
Uhum.
Mas contra o rival na final...
Não dá.
Depois aí já eu acho que não dá
pra... É novidade jogo. Na final, não dá, né?
Não, depois de já ter dado merda no primeiro jogo, pô, não tem como, não.
Exato. Então, assim, essa que foi a parada pra demissão dele. E aí... O sentimento dúbio é, beleza, fiquei feliz que o professor Pardal, que inventou nas finais, foi embora. Mas quem assume essa barca? Que foi ele que montou.
É verdade, razão.
Ele contratou os jogadores que ele queria, ele fez o esquema que ele queria, e agora ele não tá mais. E aí, quem que assume essa bronca?
Daqui a pouco pinta o Mano Menezes lá.
Então... Não fala o negócio.
Eu só acho que o Mano Menezes não assume o Cruzeiro porque ele tá processando o time. Não duvido, tá? Não duvido em nada a diretoria da SAF, a diretoria do Clube Social, de inventar e fazer um acordo e assinar com o Mano. Mas, quando ele estava no Internacional, no ano passado, ele foi um dos que entrou na fila lá para processar o Cruzeiro e tudo, e se reuniu com a SAF. E aí a galera da SAF virou pro Mano e falou: mano, beleza, olha, a gente entende, tem uma dívida com você, e mas você vai ter que entrar na fila, existe uma fila. E aí ele falou: não, não quero entrar na fila, eu quero ser prioridade. Assim? Ele falou: mano, você não é prioridade, cara.
O que seria?
E aí, né? É, porque seria também, né? E aí ele falou que o pessoal da SAF não era sério. E aí,
eram então, safados.
Eram uns safados.
É, Dudu, que saudade.
Saudade. Ah, que saudade.
É. E aí, então, por isso, e só por isso, eu acho que não pinto o Mano Menezes já, a priori. Mas é aquilo, é futebol brasileiro. Eu não duvido.
O professor Thiago Nunes não te pega, não?
O professor Thiago Nossa. Nunes tá empregado, graças a Deus.
Ah, mas ele vem pro Brasil, ele vem. Porra, pelo amor de Deus, esse maluco aí, cara.
Mas não tem opção, Rafael. Não tem. Ou o Cruzeiro vai inventar um nome gringo de novo, né? Vai trazer outro treinador fora do radar. Ou vai nas opções de sempre, cara. Filipão tá desempregado. Luxa tá desempregado.
Fechou, tá certo.
É, entendeu? É isso, cara. É isso.
Cara, dá mais duas semanas aí que o professor Carpini vai estar desempregado, cara.
Tem essa.
Tá duas semaninhas aí, o professor Carpini aparece lá na toca. E como não?
Olha, do jeito que o Cruzeiro é, eu não duvido de nada, viu?
Foi ele cortado, tem bem o tipinho.
Foi cortado foi. Antes, não foi? No início do ano, quando o Cruzeiro tava entrevistando, que agora tá essa moda, né, nos times que tem SAF, de fazer entrevista com os candidatos a treinador. E aí, se a entrevista, se o cara vai bem na entrevista, ele segue pros próximos passos da seleção.
Cara, Carpini quer pegar uns costumes europeus, né, cara? Mas, pô, pega um gramado europeu, pega um calendário europeu pra pegar, entrevistar técnico. Ah, pelo amor, faça-me o favor, né?
É foda. E aí o Carpini foi um dos que foi sondado ali pra fazer essas entrevistas, junto com o Milito, que ganhou o Campeonato Mineiro com o Atlético. O Cruzeiro entrevistou ele no início do ano, só que não chegaram num acordo lá, porque o Milito queria a comissão dele, né? E o Cruzeiro tem comissão do clube, e aí acabou não rolando e tudo, e aí veio o Larcamon e o Milito foi pro Galo. E se encontraram na final do Mineiro e deu no que deu. Então, assim, cara, não sei. Não sei como vai ser esse resto de temporada aí do Cruzeiro. Eu queria uma temporada tranquila, mas eu acho que não vai ser. Eu
45?
Acho
que... Tu queria os 45?
Eu queria os 45 e tá ótimo, cara.
Assinaria aí pra terminar em 16º o campeonato?
16º não, do 16º é muito pesado. Ano passado eu terminei em 10º... Qual o primeiro que classifica ali pra Sul-Americana?
14º.
Ah, foi 14º, mas daquele jeito, né? Décimo. Décimo.
14º.
Décimo, eu tava feliz.
No último dia de jogo do ano passado, meu sonho era que o Santos tivesse terminado em 16º.
Não é?
Mas hoje, cara, hoje eu vejo que fez bem, cara. De verdade, já.
Tu sente que mudou?
Caído mesmo, cara. Mudou, cara. Pra torcida, mudou pra todo mundo lá dentro, cara. Mudou muita coisa. Sabe o que ia acontecer? Tinha tanto pé rapado, mas tinha tanta gente querendo fazer merda ali que parecia até que era de propósito, que se escapa, não ia reformular o elenco, principalmente como reformulou.
Sim.
Entendeu? Não sei como é que ia ser a eleição, que ainda teve a eleição presidencial logo depois.
Que voltou o Marcelo Teixeira, o Rueda já tava saindo. Mas o Rueda também, ele se esforçou, né, cara?
Muito, fez muita força.
Ele fez
um dos motivos do Cruzeiro ter escapado foi que o Santos tava fazendo força mesmo, né?
Sim, o Cruzeiro ganhou de 3-0 dentro da Vila, né? Com os dois disputando ali as últimas posições e tudo. Foi um dos poucos jogos que o Cruzeiro fez mais de um gol naquele campeonato.
É. O último jogo do Santos eu nem assisti, na verdade. Que eu falei, porra, não vai ganhar. Mesmo na Vila contra o Fortaleza, não vai ganhar.
Fortaleza.
Eu falei, eu vou assistir Atlético e Bahia. Que, porra, não tem como, né? Bastava o Atlético empatar com o Bahia.
Nunca conte com o Atlético Mineiro, cara.
Porra, o Santos ganhou do Bahia lá, em Salvador. Falei, porra, o Atlético não vai dar esse mole, né? Porra, já era.
Não teve jeito. Não conte com o Atlético Mineiro pra nada, cara. O Atlético é o time mais safado que tem quando você precisa dele. Tipo, tu não tá dando nada. O Atlético vai lá e mete 3-0 no Flamengo no Maracanã. Aí tu precisa que o Atlético ganhe do Bahia, que perdeu em casa pro seu time, que tá pior, ele vai lá e perde.
Foi exatamente o que aconteceu.
Que doideira, mas o Atlético é isso mesmo, né?
Porra, o Atlético, cara, é triste de acompanhar o Atlético Mineiro. Mas, Dudu, do Santos, cara, depois que, né, aí é aquela parada, confirma a queda, é uma merda, é uma sensação muito... É uma das piores sensações que o futebol pode te proporcionar, né, é o rebaixamento. Mas diferente do Cruzeiro, por exemplo, que quando caiu, parecia que, de fato, ia acabar, o Santos meio que deu uma guinada, né? Porque vem uma Marcelo Teixeira, e ele solta aquelas bravatas dele lá, de, ah, não vou usar 10 na Série B, ah, vou fazer isso, vai ter agora X, Y, Z. Mas, cara, o Santos contratou na janela, contratou vários jogadores que estariam em times da Série A. A dupla de zaga é a dupla de zaga da Série A. O Juliano, até outro dia, tava jogando no Corinthians, que mal ou bem, né, esteve ameaçado ali, mas no final tava mais pensando em Sul-Americana do que em rebaixamento. O Guilherme, que o Rafael sente uma saudade gigante dele, mal ou bem, sabe fazer ali alguma coisa, né? Já teve, já mostrou bom futebol, amado, exatamente. Então, assim, eu acho que essa mudança, e o Santos nem precisou virar SAF pra isso. Não. Eu acho que essa mudança meio que, de fato, tornou o clube numa outra parada. Então, assim, a gente tá aqui antes da temporada começar, antes de ver os primeiros jogos. A gente sabe que a Série B é uma merda, o campeonato é ruim, tecnicamente, mas o Santos tem um time pra subir bem tranquilo, né, cara?
Cara, foi o que eu falei um pouco antes, né? Eu acho que se não caísse, não tinha performado um terço do que teve de desempenho agora no Paulistão, por exemplo, sabe?
Ainda teve.
Porque
isso,
não,
né,
ia ter
uma campanha
mexido,
ótima,
cara,
no Paulistão.
Pô, acabou de sair a seleção do campeonato aqui. Tem 6 do Santos e 3 do Palmeiras.
E o Palmeiras foi o campeão, né?
O Palmeiras foi o campeão, né? Então, assim, ainda podia ter o Gil aqui, que entrou o Joaquim, mas o Gil, porra,
o Gil foi um absurdo na zaga. A dupla de zaga do Santos poderia facilmente ser a da seleção.
Pois é, mas assim, os jogos do Santos esse ano já me deram muito mais alegria do que ano passado, tirando, obviamente, o jogo contra o Grêmio, que foi maravilhoso ano passado, aquele gol que o Rafael deve lembrar até hoje. Cara, que o Pelé soprou a bola pra ela não sair na lateral.
Exatamente isso que eu ia falar, cara. Naquele gol, eu falei, o Santos não cai.
Eu falei que o Santos não caia até a penúltima rodada, cara. Eu juro, de verdade, nem que eu não queria. Não fazia sentido na minha cabeça o Santos cair. Ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco, ganhou do Palmeiras. Aí dá uns moles que já passou, né? Mas igual eu falei, foi a males que vem pro bem. Mas assim, esse ano mesmo, já jogou contra o Corinthians e ganhou, jogou contra o São Paulo e ganhou, jogou 3 contra o Palmeiras, ganhou 1, não fez feio em nenhum jogo, sabe? Ontem mesmo, foi um jogo bem disputado, cada time tirou uma bola em cima da linha, o Gil tirou uma de cabeça em cima da linha, o Mike tirou uma em cima da linha. Sabe? Ontem foi um detalhezinho ali mesmo, e obviamente o Palmeiras é absurdamente superior, mas o Santos encarou o campeonato inteiro aí de igual para igual com a galera. Quase que uma prévia, né, da Série B, porque tem acho que 7 times do Paulistão disputam a Série B.
Exato, exato. Então o Santos vai estar mais ou menos ambientado, né, com a competição.
E aí tem uma galerinha aí que
é forte pra caramba.
Tem uma galerinha que foi contratada aí que foi meio assim, ah, vamos pegar esse cara aí para compor o elenco, mas surpreenderam mesmo. O Guilherme a torcida não conhecia muito. E assim, não é um baita jogador, mas assim, é esforçado,
não.
Tem um domínio de bola legal, é rápido, sabe? Faz escolhas ruins, como
a maioria dos pontas brasileiros, né?
Exato. Mas assim, contrataram um maluco ali que era, porra, cara, é muito engraçado. Depois vocês procuram pra vocês verem a entrevista de apresentação do lateral do tal do Rainer. Cara, o Rainer só falava do Aderlan. Não, porque o Aderlan. Sabe, parecia que ele era fã do Aderlan, que veio do Bragantino. Porra, esse maluco o quê, cara? Ele é fã do cara. Ele vai querer ser eterno reserva do maluco. Pô, o cara jogou pra caceta, cara. Entrou até na lateral direita na seleção do Paulistão. Fez merda ontem. Mas ele entrou na lateral direita na seleção do Campeonato Paulista. Pô, o cara era reserva do Coritiba ano passado. Então, assim, realmente a reformulação do elenco foi uma parada, assim, extremamente bem feita. Com jogadores não necessariamente caros. Trabalhou direitinho mesmo, entendeu? Mas ainda ficou uma sobrinha ali que não... Sei lá, não tem uns 2 ou 3 ali que não era pra ter ficado, não.
O Santos contratou o Jorge, né, cara? O famoso
Jorge.
É. Nosso Jorge.
A gente não pode deixar de mencionar aqui, né? Não sei se todo mundo que escuta soube dessa parada, que teve o Portão A e o Portão B, né? Na apresentação do Santos no primeiro dia,
tô ligado,
né?
Tô ligado.
Pós-férias, que foi maravilhoso, cara.
Mas conte pra quem não conhece.
Pô, foi no melhor esquema Big Brother de como é que fala?
De entrada no reality?
Camarote e o quê? Eu não assisto mais essa porra.
Ah, camarote e pipoca.
Camarote e pipoca. Teve o portão, eles fizeram 2 portões da entrada do CT Rei Pelé, pros que aí depois descobriu-se que quem entrava por um portão era quem ia ficar na casa e quem fosse mandado pro outro portão que não ia ser aproveitado. Aí chega o Lucas Lima, todo pimposo de carro. Ô, bonito, dá a voltinha com teu portão lá o outro. Ele ainda veio de carona com o Cazares, eu acho. ele chegou de carona com alguém, acho que foi o Cazares, que era a contratação nova. O Cazares teve que levar o Lucas Lima lá do outro lado pra poder entrar depois pelo portão certo.
Que cara, maravilhoso!
A primeira alegria do Santista esse ano foi essa parada do Big Brother do CT Rei Pelé, cara. Inacreditável. Inacreditável. Ali o Santista teve uma visão de que o ano ia ser no mínimo promissor.
O ano ia começar bem, pelo menos, né?
Começou animado.
Ó, o Santos na Série B, né, as primeiras rodadas, vou passar as cinco aqui, ó. Santos inicia a caminhada contra o Paysandu em casa, aí depois joga contra o Avaí na Ressacada, na terceira recebe em casa o Guarani, adversário, né, do Campeonato Paulista.
Tudo sem
na
público.
Na quarta rodada encara o Amazonas, aí é a maior, talvez a maior viagem do Santos, né, já pega o Amazonas, não sei se na Arena da Amazônia, né, porque estão querendo jogar lá num gramado que é na beira do Rio.
Vai jogar 50... contra o Jô.
Vai jogar contra o Jô, exatamente. E na quinta rodada, o Santos, ainda fora de casa, mas joga em Campinas contra a Ponte Preta. Assim, foi o que eu disse, Dudu. A Série B é muito ruim. O nível técnico da Série B é muito ruim.
Tadinho, o Dudu não tá ligado nisso.
É, Dudu.
Mas eu nunca acho que o Santos contato. Vai atropelar, tá?
Eu acho também. Assim, é aquilo também, né? Eu lembro de quando o Santos estava contratando, e aí contratou vários. Teve vários, como o Dudu falou, vários jogadores que eram sobras, né, de elenco, para poder fazer um volume ali, para ver quem dava certo e quem não dava. O meu comentário foi: esse Santos, ou ele vai arrebentar a Série B, vai fazer, tipo, a maior pontuação que um dos grandes que caiu já fez, ou vai passar um aperto gigante. Ainda não tinha começado o Paulista. Depois do saldo do Paulista, eu acho que o Santos tem tudo pra arregaçar a Série B. Mas é aquilo. A Série B, ela é um campeonato bem chato e ruim. Novamente, reforçando aqui. É um campeonato ruim, tecnicamente. Então, assim, nada impede de numa quarta rodada, por exemplo, lá contra o Amazonas, o Santos tomar aquele 1-0, sabe, chorar no final do jogo e sentir o campeonato. Mas eu acho que numa situação normal, o Santos vai voar e vai arrebentar com essa Série B nesse ano aí.
Pelete osso.
Que pelete. Ai, caraca.
Que é, às vezes é aquele joguinho vagabundo da terça-feira.
Tem uns gramadinhos sem vergonha, né?
São quase todos, cara. Tem são quase também. Todos.
Isso faz muita diferença no fim das
tipo,
contas.
Tipo, né? Um Vila Nova e Santos, lá em Goiânia. Pô, cara, esse é a senha, esse é o jogo pra você tomar aquele 1-0 no gol mais ridículo possível, sabe? O goleiro pega a bola fora da grande área, o zagueiro faz gol contra. Essa é a Série B, Dudu. Essa é a Série B.
Tamo junto. Sofri, outra... não tem como sofrer mais do que eu sofri na Série A no passado, ao longo do ano. Foi o ano inteiro, cara.
E você, Dudu, tem que prestar atenção também no time que vai enfrentar o seu time. Se tem algum jogador que tenha algum nome escroto. Caso tenha o jogador com o nome escroto ou algum apelido muito diferente, esse cara vai te fazer o gol.
E você, Andrei Matos, como bom jornalista que é, se você fizer uma pesquisa, eu tenho quase certeza, em todos os times que tem jogador pra fazer gol contra o Santos de lei do ex, sempre faz.
Sempre faz.
Sempre faz. O Santos deve ser o time que mais tomou gol com base na lei do ex na história do futebol brasileiro, cara.
É a única lei que surreal. Funciona no Brasil, né? Não tem jeito.
É bizarro, cara. No Santos funciona a torta e a direita. É coisa de louco.
O Cruzeiro também gosta, tá? O Cruzeiro também tem bastante... principalmente, né, dos anos de Série B, que passou, cara... Aí, até o Rafael é possível de ter jogado no Cruzeiro e a gente não registrou. Mas... volta e meia, o cara faz um golzinho. Ah, não, ó, é lei do ex, passou lá pelo Cruzeiro em 2022, em 2021. O cara passou?
Nem como lembrava, assim? Né?
Nem lembrava. Tem certeza que... Mas é isso, Dudu. Assim, não é um campeonato legal de assistir, é sofrimento. Meu time, dos três anos que ficou, 2022 foi o ano normal, né? Porque 2020 e 2021, o Cruzeiro não passou da primeira, da décima colocação. Ficou sempre do décimo pra baixo. Em 21, quase caiu pra C. Mas, diferente do Santos, o Cruzeiro quase acabou nesses anos aí. Então, eu acho que a Série B do Santos vai ser diferente. Pra ti, Rafinha, você acha que... o nosso Peixoso vai nadar
Cara, eu por acho águas tranquilas ou águas, águas boa, assim, turbulentas.
Mas acho que o Santos contratou gente... É, tem, assim, pessoas que jogaram Série A, mas que tem cara pra jogar na Série B, entendeu? Gente que não tem medo da bola, gente que não é muito... Toca pra um lado, olha pro outro. Que, cara, não tem... A Série B é igual final. Não se joga. A Série B se ganha, se sobe.
Se ganha, é isso.
Não importa se subir em quarto colocado, entendeu? Ninguém vai querer botar no currículo que ganhou a Série B uma, duas, três, quatro vezes. Ninguém quer botar isso, entendeu?
Eu vou comemorar pra caralho, tá? Vou sair buzinando pra cidade.
Eu comemorei também, tá, Dudu? Eu comemorei pra cacete.
Faz tempo que eu não faço isso, cara. Não,
gente, Batalha dos Aflitos, eu chorei em 2005, pô. Daí tá tranquilo. Mas, cara, não tem jeito. Mas ninguém quer ganhar. É um título que ninguém quer ganhar. Então, assim, eu acho que o Santos contratou muito bem. Tá com tempo, treinou, sabe? Jogou mais pra caramba. Jogou pra caramba no Campeonato Paulista. Então tá indo pra Série A, cara. Como já diria o... Pra Série B, perdão. Já diria o Lucha. Apontando pra cima, cara.
Apontando pra cima.
Entendeu? Eu acho que sobe. Mas agora, eu só vou um pouco contra a maré. Eu acho que não sobe fácil, porque eu acho que não... Não tem subida fácil na Série B, com exceção do Cruzeiro ano passado. Fora isso, não tem. E mesmo assim, o Cruzeiro aprendeu a jogar a Série B, porque foi o que o Andrei falou. Primeiro e segundo
ano, três anos lá,
décimo,
né?
Não passou da décima posição, pô. Foi no primeiro ou no segundo ano que chegou a flertar com a Série C ali, que o...
Foi no segundo, 2021.
Filipão que salvou, né?
Filipão. O Lucha? O Lucha que salvou.
Foi o Lucha, perdão. O cara, eu acho que... O
Lucha que salvou da Série C.
Eu acho que subir fácil, eu acho complicado. Vai subir sem sustos, mas aquele, tipo, igual o Cruzeiro que subiu com 38 rodadas de antecedência, basicamente... Entendeu? Mas eu tenho tudo pra subir e eu torço muito, porque, cara, a gente zoa, a gente brinca, mas Série A é pra ter time grande, cara. Sério, são 12 times grandes, é só o Brasil que tem isso.
É assim, verdade.
Toda rodada tem um jogaço, cara. Toda rodada tem um jogaço e tem que ter, não tem jeito. É isso.
Não, o Brasileirão, você já começa assim, pô, hoje em dia, né, tá na moda. Pô, ou é Flamengo ou é Palmeiras. Mas, porra, se ganhar o Corinthians, você não vai ficar surpreso. Se ganhar o Atlético Mineiro, você não vai ficar surpreso. Tem uns 8 times, pelo menos, que, tipo assim, dá pra você casar ali um dinheirinho na bet, sabe? Vou mostrar aqui que vai ser campeão aqui, o Internacional, né? Tem uns 8 times ali que, pô, dá pra ganhar. A gente fica nesse grupo seleto aí de que ou é Flamengo ou é Palmeiras por causa da grana, né?
É, os milionários, né, os bilionários aí, aprenderam a fazer dinheiro, né? Eu acho que quando o Corinthians entender o tamanho dele, eu acho que a gente vai passar pra uma era de dominância do Corinthians aí. Mas por enquanto os caras não estão sabendo e estão se ferrando junto com a gente aqui embaixo, né? Então, assim, por enquanto vai ser Palmeiras e Flamengo mesmo. Mas vamos falar, Dudu, do homem que tá na Libertadores.
Opa.
Do homem que é heptacampeão gaúcho.
Aqui pro lado de cá tá mais tranquilo por enquanto.
Porra, tá muito... Os valores não assustam mais.
Cara, eu vou te falar que depois de contratar o Pavão, 4 milhões de dólares... Pô, eu que tô me assustando com os valores.
Tá doido. Mas é uma temporada... A Copa do Brasil vai entrar nas oitavas. Eu acho, inclusive... que de todos os campeonatos que o Grêmio vai jogar esse ano, corre o risco do Grêmio empatar de novo o número de títulos com o Cruzeiro de Copa do Brasil. Meu amigo Rafa, não sei qual é o teu sentimento pra temporada, mas eu olho pro Grêmio hoje e vejo um time de Copa do Brasil, campeão de Copa do Brasil.
Sim, vou te falar uma parada assim, eu acho que existe uma zona, que é a zona do bom ano. Pra você ter um ótimo ano, você tem que ousar. Eu acho que falta o Grêmio hoje isso, falta um diferencial. O time desse ano é melhor que o time do ano passado, mas o time do ano passado tinha algo que o time desse ano não tem. Chama-se Luiz Soares. Entendeu?
Cara, mas tem o Soteldinho agora, né?
Tem, mas assim...
Um bosta. Desculpa.
Que isso? Coitado.
Perdão.
Um bostinho. No máximo é um bostinho.
Um cocôzinho.
Entendeu? Se o Soares jogasse nesse time de hoje, eu acho que teria o grande diferencial que precisaria ter, sabe? Não que o Diego Costa não esteja bem, não é esse o ponto. O ponto é que o Soares entrega 50 gols de assistência no ano, entendeu? Foi o que ele fez ano passado. Foram 46 participações em gol, sabe? Perdeu muito pouco quando ele jogou. E hoje não tem esse cara. Então eu acho que essa é a grande diferença do bom ano pro ano excepcional. E falta o Grêmio dar esse pulo. E o meu medo é que contrate sem tempo. Cara, se você tem dinheiro, vai entrar o dinheiro da Libra agora, né? Cara, é um adiantamento, é papo de 70 milhões de reais aí pra contratação, fora pra pagar a dívida ali de curto prazo. Se você contrata, é porque é uma base, não tem jeito. Se você contrata um time com bons nomes, aí você contrata um grande diferencial, consegue manter esse diferencial por mais um ano, aí no outro você contrata mais um. É assim que você vai montando o time, cara. O Palmeiras hoje tem o Rafael Veiga, que eu acho que é um cara bizarro. Mas assim, o Endrick agora, beleza, mas vai sair também. Então, cara, o grande diferencial é o trabalho e o Abel Ferreira, que é um pacto com um capeta.
Esse português isso. Aí é surreal.
Então, cara, eu acho que falta pro Grêmio o salto, que eu não sei se vai ter coragem de dar com essa grana, sabe? Mas acho que falta o Grêmio um salto pra... Porque o meu medo é realmente bater de novo entre Flamengo, Palmeiras, bater nesses caras de novo e faltar faltar esse degrau a mais, entendeu? Esse é o meu grande medo hoje. Fora isso, eu acho que tem tudo pra fazer um ano tranquilo, acho que não deve correr risco de rebaixamento.
Não, nenhum.
Acho que dá pra ir pra Libertadores, dá pra buscar um G6 mais uma vez ali. Se o time encaixar, eu acho que o Grêmio tem um bom time do meio pra frente, acho que a zaga hoje tá envelhecida, não tem reserva, e assim... O Jeromel não vai jogar tudo, o Kahneman joga duas, é expulso.
Mas são históricos, pré-históricos também, né? Porra, não troca a zaga do Grêmio, né?
A zaga é 2015. O Jeromel tá no Grêmio desde 2014.
Posso dar meu pitaco sobre o futebol gaúcho rapidamente?
Por favor.
Eu acho que esse salto que você falou que o Grêmio precisa dar, eu acho que é a mesma coisa que acontece com o Inter, que acontece com o Cruzeiro e que acontece com o Atlético. Uma grande parte da torcida de cada um desses times já se satisfaz se o Grêmio terminar na frente do Inter. Ou se o Atlético terminar na frente do Cruzeiro. Entendeu? Fica uma parada muito local, sabe? Fica assim, tá bom, o que importa é que a gente ganhou do Inter. E porra, dá pra alçar voos absurdamente maiores, entendeu? Acho que esse rola um conformismozinho que nos outros estados, sei lá, São Paulo, tem pelo menos 4-5 se você contar o Bragantino, né? No Rio tem 3, né? Porque vamos combinar que tem Botafogo, não dá pra contar, né?
Que isso! Não fales assim do glorioso!
O glorioso.
Depois do ano passado.
Não
é, mas
piadinhas à parte, temos 4 no Rio também. Não fica essa parada, apesar de ter, né? Fla-Flu, as rivalidades mais clássicas.
Flamengo e Vasco, né?
Mas, porra, no Rio Grande do Sul e em Minas são 2 e parece que a galera, não, já ganhei do Inter, tá bom. Já ganhei do Grêmio, tá bom. E não é assim, né?
Concordo contigo, cara. Porque assim, o Inter mais um ano não chega na final, né? Nos últimos 7 títulos foram 2 grenais, foram 3 grenais. Não, o Inter não chega à final do Campeonato Gaúcho tem 3 anos seguidos já. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo, cara. É. Tudo, posso falar que o Cruzeiro também acho que não chegou nas duas últimas, mas de novo, o time quase acabou.
É, esse é um detalhe que o Grêmio não passou por isso. Não chegou nesse ponto de acabar. Houve readequamento financeiro, mas cara, normal. E o Inter perdeu pro pior, um dos piores Grêmios da história, que foi o Grêmio de 2022, depois que caiu. Perdeu de 3 e tomar 3-0 no Beira-Rio, sabe? Depois ganhar de 1-0 na Arena, mas aí dane-se. Não importa. Então assim, acho que rolou com o Inter essa situação de... Viu o Grêmio no auge, em 2016, 2017, o Grêmio jogava uma bola, um futebol muito bom. Viu o Grêmio no pior momento, viu o Grêmio subir, ser vice-campeão brasileiro, e o Inter não conseguiu ganhar nenhum estadual. O Inter tá 8 anos sem ganhar um título. Eu acho que hoje, pro Inter, o primeiro degrau a fazer vai ser esse, vai ser voltar a ganhar um estadual. Já ganhou os 2 últimos Grenais, apesar que acabou não valendo muita coisa, mas enfim, ganhou. Então cara, já não tava nem ganhando Grenal antigamente. Coudet dos últimos, os primeiros 7 Grenais de Coudet foram 2 empates e 5 derrotas, sabe? Então assim, acho que o primeiro passo, infelizmente, acaba sendo o que o pessoal mesmo lá chama de aldeia. Tem que ganhar na aldeia. Depois, e aí eu acho que acaba se apequenando demais, porque não vai conseguir a mesma visibilidade nem financeira dos times do eixo aqui, né? Do Rio-São Paulo. Não vai conseguir, não vai dar. Então, cara, tem que ter criatividade, tem que ter uma diretoria que trabalhe bem, que trabalhe... Acho que ninguém esperava o Grêmio vice-campeão ano passado, nem com o Suárez.
Não, a diferença, eu sempre comparava muito isso, porque, por exemplo, o Cruzeiro foi campeão da Série B 2022, tranquilo, e o Grêmio foi o vice-campeão da Série B. E aí, o campeão da Série B tava brigando pra não cair, e o vice-campeão da Série B tava brigando pelo título brasileiro da Série A. Então, assim,
ficou uma vitória,
a mudança dos dois clubes, né?
O Botafogo também entrou nessa, né? Subiu junto, ficou muito tempo lá em cima, né? Foi no mesmo ano que o Botafogo subiu? Foi, não foi?
Não.
Foi
no ano seguinte. Foi no ano seguinte. É. Se eu não me engano.
Não, no... Calma. Botafogo caiu junto com o Cruzeiro.
Botafogo caiu junto com o Cruzeiro em 19?
Não, caraca. Peraí. Depois eu corto isso aqui, porque tá feio isso aqui.
Eu acho que não. Acho que o Botafogo não caiu. Quem caiu foi o Cruzeiro e o Grêmio. E o Vasco já tava na Série B. A Série B foi a Super Série B.
Botafogo 2023
foi Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco que subiram.
Foi caiu em 2020. Cruzeiro caiu em 2019. Pode crer. Grêmio em 21, tá certo. E aí depois subiu aí... todo mundo. O Botafogo subiu em 2022 e o...
22, isso aí. É, o Bahia e o Vasco, que eu não tava lembrando aqui.
Dois não. Ei, caraca, a gente tá perdido aqui.
O Botafogo GPT. Subiu em 21,
pô. Botafogo subiu em 21.
Botafogo sobe 21, é. Botafogo sobe 21. E isso. Aí o campeonato de 22... É a Super Série B, que tem Cruzeiro, isso, Vasco, né? E Grêmio. E o Guarani, que é campeão brasileiro lá,
o Bahia
desde
também.
Os tempos mais primórdios. É, a Bahia, exatamente.
É. Cara, essa Série B foi assustadora. Foi sempre a melhor Série B de todos os tempos, né? Só se tenta vender o produto. É sempre a maior Série B. Nunca diminui, só aumenta.
Só aumenta. Você, cara, a Série B nunca é a maior de nada, porque ela é Série B, cara.
É sempre a Série B, exatamente. E ganhou isso aí, quem ganhou o Atlético Mineiro, né? Caiu o Botafogo.
Botafogo foi o último colocado. Então, eu acho, Rafa, como você falou, eu acho que o Grêmio talvez precise dessa ousadia e tentar aí alguma novidade, né? Algum fato é diferente, mas eu acho que esse ano o Grêmio vai fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo. Não tem... É futebol, né? É aquilo. Não tem time pra cair, mas também não tinha quando caiu, em 2021. Inclusive, ficava na lista de todo mundo como favorito, né? Ao título, exato, Libertadores e tudo, e acabou caindo. Mas eu acho que esse ano é diferente. Tem dinheiro, né? Não é um time que tá passando por uma situação apertada de grana. E outra coisa que eu acho que faz uma diferença muito grande pro Grêmio é Renato Gaúcho, cara. E Renato Gaúcho querendo. Porque nos últimos anos, né, quando ele saiu do Grêmio, foi pro Flamengo e tudo, ele já não tava querendo mais, já tava meio que estafado, já tava de saco cheio de pedir as coisas e a diretoria não dá. Era a época que os valores assustavam, mesmo depois de ter ganho vários títulos e tudo. Agora eu acho que ele não tá com essa estafa, não tá na crista da onda, né? Porque teve uma época que o Renato foi especulado até em seleção brasileira. Então, assim, o foco dele não tava mais no Grêmio. Agora eu acho que não.
Certeza não.
Ele volta, né, agora pro time. De novo, dá o padrão dele ali, abraça os jogadores, e a relação dele com os jogadores é única, né? Do DVD e de ser o boleiro e de ser o cara, né, ali que organiza o time. Eu acho que o Renato, como não tem a peça como era o Soares, eu acho que volta pro Renato, volta pra mágica dele de colocar provavelmente um time que não tenha um talento muito grande, que não tenha um craque gigantesco, mas um time que entrega, um time que busca com a filosofia do treinador. Eu acho que isso pode render, se não vier esse diferencial mais pra frente.
O problema é que, assim, cara, se não tirar muita grana do bolso, quem é que vem?
Exatamente.
Não existe um substituto pro Soares. Não tem. Não,
não existe.
Alguém melhor que o Soares é o Ronaldo, porra. Ronaldo Nazário.
Esse já tá aposentado.
É, esse tá um pouquinho fofinho, mas se botar lá,
e fazendo, joga, tá? E fazendo merda como dono da SAF.
É, mas se botar 9 nele lá, joga, tá? Te falar aqui. Inclusive, é um detalhe importante que o Grêmio não escreveu nenhum jogador com a camisa 9 esse ano. Diego Costa veio com a 19. Então, pode ser que venha alguém. Mas agora, se vier, é só em junho, né?
Não é, só em também. Junho.
Esse é meu medo, cara. E se você se complica na Libertadores, na fase de grupo, eu acredito que o Grêmio passa, apesar de não ter um grupo difícil. Mas se você se complica, cara, acabou o investimento do ano inteiro, entendeu?
Acabou. Tem a Copa do Brasil, né, cara? A Copa do Brasil dá muito dinheiro.
Mas pode vir jogador antes de junho, né?
Acho interno
que
não, só.
É, interno não, pode.
Final de abril pode a galera que tava nos campeonatos estaduais. Nos
que disputou o estadual, ué. Mas igual você tá falando, às vezes não tem o 9, o 9 aguardado não tá nos estaduais, né?
Sabe o que tem que fazer, Rafael? Parar de emprestar o Cavani, cara. Aproveita a contratação que o Grêmio nunca utilizou em campo.
Mas vou te falar que agora nem sei se eu quero mais, não. Nem sei se eu quero ele de volta, não.
E o Anelka tá jogando ainda? Anelka, cara, do Anelka foi inigualável.
Falar de futebol a gente nem nota, né? Foi 40 minutos, eu nem vi.
E vai embora, parte, né? Então vamos acelerar. Cinco acréscimos, hein? Vamos botar os 5 dos acréscimos aí.
Levanta a plaquinha aí.
Tá gravando. Mas, Rafa, então vamos lá, cara. A gente falou dos nossos times aqui e eu acho que a gente pode já tentar ver aí como vai ficar algumas tabelas pra esse final de podcast, hein? Pra gente não alongar muito o papo.
Perigo. Vamos lá.
É, então. Eu acho que o nosso querido Adenor Leonardo vai fazer um estrago aí esse ano.
Eu tô com esse medo aí também, tá?
Eu acho que o homem... Tudo bem, é aquilo, né? Campeonato Carioca, o Flamengo ganhou fácil a final, não tomou gol quase no Carioca, foi pra Libertadores ali e tudo, mas eu acho que o Tite tem um cardápio e possibilidades muito grandes, e ele vai jogar sempre por aquele 1x0 dele lá, ou o resultado garantido e tudo. Eu acho que pro Campeonato Brasileiro, o meu campeão é o Mengão. Acho que o Flamengo esse ano vai levantar essa taça aí. Não sei o que pensa o meu amigo Dudu Mazeu.
Eu acho que esse ano vai ser de novo essa rinhazinha de Flamengo ou Palmeiras. Pra todos os títulos.
Pra todos os títulos?
Pra todos.
Também ainda acho que vai ficar nisso aí, cara. No máximo, um Atlético Mineiro ali. Um Grêmio se não reforçar, não briga. Vai ser igual o Golfinho. Pode ser que suba ali, que brinque um pouquinho, mas não ganha, não. Mas acho que o Atlético, se a bunda do Hulk estiver na lua certa... É porque, tá vendo? Essa que é a parada. Pro Grêmio ganhar, a gente precisa de um fora do momento. Precisa de uma exceção. Pro Atlético ganhar, a gente precisa de uma exceção. Pro Flamengo e pro Palmeiras ganharem, a gente não precisa de uma exceção. Eles montaram a regra. Essa é a regra deles.
Isso, essa é a regra deles, exato.
Muito por mérito, sabe? Então, assim, não tem muito lá o que fazer, cara. é torcer pra tu estar num ano inspirado e fazer uma parada. De... O Napoli, por exemplo, foi campeão da Itália ano passado, tá em oitavo esse ano. Então, é esperar que a gente acabe, infelizmente, reduzido ao Napoli. É uma parada assim, cara. E é uma pena.
O Leicester na Inglaterra, né? Os três anos atrás,
tá até
sei lá.
Na segunda, tá até na segunda
divisão. Porra, porque... tá fudido na segunda.
Tá fudido. Só que a parada é essa. São países que têm poucos grandes.
Sim.
Então, né? Acaba que o Golfinho, ele é realmente um time pequeno. E hoje aqui pra gente, aqui, a exceção é outro time que é gigante, cara. Igualmente gigante. Só que, né? Tem jeito, a gente tem... vai rezando, né? Pra que saia alguma coisa diferente.
E o dinizismo vai para onde esse ano, hein?
Esse ano eu acho que o dinizismo não vai arranjar nada,
cara. Eu acho que o dinizismo acaba antes do primeiro turno.
É, eu acho que o dinizismo já não vai...
Eu acho que...
É uma boa possibilidade, Dudu. Porque, assim, o time simplesmente parou de jogar futebol.
Mas parou quando pode, né? Que é no estadual.
Agora vai valer. Parou quando pode, exatamente. Mas é aquilo, né, Rafael? O estadual já deu uma pressionada gostosa nele ali, né?
Porque, a única coisa além... que ganhar o estadual é perder, né?
É perder o estadual, exatamente. Porque o Fluminense ganha a Libertadores, ganha a Recopa e reforça, né? E reforça bem. Renato Augusto, Terães, não são jogadores... Não, não é o... Pô, sei lá, não é o Jadson que chega no Juventude. É o Renato Augusto, pô.
Sim, sim. Não, claro.
O Terães é muito bola. Porra, Terães, eu queria fácil no meu time.
Pô, queria muito no Cruzeiro. Pontinha pra eu ficar xingando, burro, que não toca bola? Era o Terães.
Solta a bola, filha da puta, solta
a bola. No meu caso, hoje é o Rafa Silva e o Matheus Vital. Enfim, mas ó,
enfim,
vamos lá.
Enfim.
Vamos, Brasileirão, Rafael, quem ganha pra você?
Palmeiras.
Eu vou anotar aqui pra gente ter anotado no final a gente vir comparar.
Só. Vamos lá, olha só. Palmeiras campeão, Grêmio no G6.
Calma.
Desculpa. Acho que pra dar um palpite sobre todo mundo.
Tá bom, não, pode ser. G6 e Cruzeiro.
Cruzeiro entre os 10 primeiros, tranquilamente.
Ai, que fudeu, churros. Dudu, pra você.
Flamengo campeão.
Palmeiras em segundo?
Sim.
Grêmio.
Que você quer saber?
Grêmio e Cruzeiro.
Ah, Grêmio e Cruzeiro? Grêmio. É, vai, o Cruzeiro eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que vai ficar lá pra baixo.
Vai brigar pra não cair. Mas cai ou não cai?
Talvez não brigue pra não cair, vai ficar naquela. Na zona do amendoim ali.
Zona morta do campeonato.
É.
E o Grêmio?
O Grêmio tem chance de disputar lá terceiro, quarto.
G4.
O Grêmio então, é muito consistente, não tem jeito.
G4 pro Dudu. Bom, então vamos lá. Eu vou de Flamengo campeão. Eu acho que o Grêmio é G4 também. E o Cruzeirão cabulou.
É risada de nervoso.
Ai, cara, vai ser um ano difícil, mas eu acho que não cai, não. Acho que vamos ficar em 14º de novo ali e deu no comando.
Deus no comando,
pai. Agora, vamos fazer uma apostinha aí da Série B também, né?
Claro, calma, a gente vai chegar lá, Mas antes da gente chegar na Série B, eu quero os rebaixados.
Porra, deixa eu olhar a tabela, peraí.
Porra, essa olha a tabela ser, aí, pega a tabela pra gente pegar os lembro. Rebaixados aí.
Tem lembro. Fortes candidatos.
Mas eu corto se eu espero aqui.
Tá bom.
Ah, posso fazer um comentário sobre o Flamengo?
Por favor.
O Tite é chato pra caralho, né?
Ele é.
Sim.
Eu acho, cara, que se dá uma engasgada de 1x0, 0x0, 1x0, 0x0, a torcida começa a pegar no pé dele, tá?
Cara, tem essa possibilidade, Dudu.
Tem essa porra,
não gosta do Tite, não tem gostado do Tite, não, cara. Uma galera, uma parte dos flamenguistas não tem gostado do Tite.
Porque o flamenguista cobra performance, cara. O Corinthians não. O Corinthians, foda-se. O Corinthians é outra parada. Não pode, não perdeu, tá bom. É empatite, né? O pessoal chamava ele de empatite. Se der título, igual o Carioca agora, o Flamengo não deu show. Mas não tomou gol, os caralho, não sei o quê. Pô, pra estadual tá valendo. Mas, meu irmão, quando começar a pegar com o time grande e se ficar nesse rame-rame, a torcida vai encher o saco. Acho que vai ser campeão do mesmo jeito. Mas a torcida do Flamengo cobra performance. Não tá afim
cobra só show, de... Isso é verdade.
De vitorinha, não. Vitorinha xoxa.
Tanto é que o Rogério Ceni é campeão no Flamengo, com o time, né, jogando um futebol ok, e ele é mandado embora pela diretoria depois de ser campeão, justamente por não tirar, né, o suco que aquele time poderia dar pra ele.
Sim. E também é chato pra caralho, já dizia
o
Milton Leite.
O City da Shopee lá não tá rendendo porra nenhuma, hein?
City da Shopee não. Não, o Inter é o Galáctico da Shopee.
É o Super Inter. Rafael, Super Inter. Rebaixado, Rafael.
Tá, vamos lá. Criciúma.
Criciúma. Caralho, os Carvoeiros não tem paz, né?
Mas vai ter sempre 6 pontos, porque vai ganhar as 2 do Grêmio.
É freguês lá.
É freguês. Criciúma, Vitória. Cara, o Juventude jogou muito bem no Campeonato Estadual. Tá? Eu gosto muito do Roger Machado. Mas Criciúma, Vitória, Cuiabá esse ano, será que vai? E Atlético Goianiense.
Cuiabá e Atlético Goianiense?
Isso. Acho que é o Cuiabá não, tá?
É, mas aí tu tipo, deixa ele ou não deixa?
Deixa, pode deixar, pode deixar. Vai ser minha zebra.
Ok. Beleza. Olha, Rafael poupou os grandes, hein? Rafael poupou os
G2. Acho que esse ano vai ser... É porque ano que vem eu quero a melhor Série A da história, entendeu?
A melhor Série A da história. Poupou o G12. Dudu, quem cai pra ti?
Atlético Gô.
Criciúma.
Juventude.
Ah, é o Ju. E?
É quem eu acho ou quem eu quero?
Você é quem sabe.
Rapaz. O Vitória não cai. O Vitória vai terminar o campeonato na frente do Bahia.
Olha, a Dalla Fila vai funcionar. O time do sexo.
Fatal Model Vitória. Cara, eu não é desejo, tá? Porque eu sou muito... Tenho muitos amigos que são. O Vasco tem que abrir o olho, tá? Eu botaria uma apostinha no Vasco pra cair aí.
Vasco.
Pô, gasta dinheiro errado pra caralho.
Gasta muito errado, né, cara? Gasta muito errado.
É bizarro.
Um ponto que complicado aqui.
Ó, vamos lá então, os meus. Criciúma, acho que todo mundo vai no Criciúma, né? Que é muito difícil. Série A é muito difícil, né, cara?
Criciúma é o Náutico desse ano.
E aí termina em décimo, na frente do meu time, mais uns 30. Ó, eu acho que o Criciúma, o Atlético Goianiense, Atlético Gô, Furacão.
Que isso, cara? Que
isso?
Essa vai ser a minha...
Isso, tá? Eu compro essa ideia aí.
O Furacão vai ser a minha... Vai ser o meu surpreendente aí nesse rebaixamento. E colocaria também Bahia City nessa lista.
Caralho, você quer acabar com o estado da Bahia.
Foi mais ousado do que eu.
Eu só rebaixei o Bahia, pô. Vitória eu deixei.
Não, eu falei que o Vitória vai terminar na frente do Bahia. Isso eu aposto. O
cara vai ficar maluco.
Cara, porque se continuar... É que assim, eu acho que o Rogério Ceni vai ser demitido dentro em breve do Bahia. Se ele continua pra temporada, eu acho que isso aí confirma bem, bem mais cedo do que outra coisa. E o Furacão é ano do Centenário, né, cara? Centenário é uma merda.
E...
Enfim. Então tá aí, estamos registrados aqui os campeões, G4 e rebaixados, né, G4 assim, dos times que a gente analisou aqui. Vamos pra Série B então, Dudu?
Vamos.
Ah, o campeão, já né? Campeão, né? só o campeão ou você quer fazer os que somem?
Ah, vamos fazer o campeão e quem sobe.
Então tá, então vamos lá, Santos campeão.
Eu acho que o Santos vai ser campeão.
Eu também acho que o Santos será campeão tranquilamente. E os outros três que acompanham?
Olha, eu acabei de descobrir que eu vou estar em Goiânia quando for Vila Nova e Santos. Quem sabe?
Bom jogo! Quem sabe, tá?
Quem sabe eu vou lá.
É que é domingo 6:30? Que esses horários...
Terça-feira, 8 da noite.
Sexta-feira.
Nossa, sexta-feira é muito Série B, né, cara?
Sexta-feira é Série B pra caralho.
Já fico doido. Cara, vocês sabem a última vez que eu fui assistir um jogo no estádio, né?
Eu não lembro, mas eu acho que você comentou aqui.
Isso no 7-1.
Foi o 7-1, foi o 7-1.
Moral, você não
pode... Eu preciso no jogo de alguém antes, sabe? Antes do jogo do Santos.
Vai no Serrano, Dudu, vai no Serrano.
Não, tá, o Serrano não merece isso. Não merece meu pé frio.
Então, Dudu, quem sobe com o Santos?
Santos campeão. Quem sobe com o Santos?
Não me venha com o G4 paulistano, não, hein? Paulista não.
Não faria isso, apesar de... América Mineiro vai subir.
América Mineiro, infelizmente.
Porra, difícil, hein? Ceará não sobe, Avaí não sobe. Porra, Chapecoense, o Santos vai perder os dois jogos, pra variar. Novo Horizontino e Ponte Preta.
Novo Horizontino e Ponte Preta.
Os paulistas tudo, né?
Pô, Novo Horizontino, se mantiver o timezinho do Paulista, vai dar trabalho, cara.
O Dudu só colocou o América ali.
Ano passado também figurou lá em cima no campeonato inteiro. E na hora do vamos ver...
O Novo Horizontino?
É.
Professor Eduardo Batista.
É sempre, né?
Olha, vou falar meu G4 aqui. Um dos meus G4 é desejo, não é previsão, mas vamos lá. Santos é campeão. Seguido de Novo Horizontino, que tem um time muito acertadinho.
Muito.
Coxa, Coritiba. Tá vendo? Eu fiz uma troca no Paraná. Vai Atlético, vem Coritiba. Porra. E cara, o meu desejo...
Assustador.
Maravilhoso, né? E o meu desejo de volta pra Série A é a Chape. Apesar de que a Chape passa muita dificuldade, passou muito aperto no ano passado.
Passou.
E, enfim, é difícil de dinheiro. Eu vi alguns vídeos falando da situação da Chape e eu gostaria muito de que a Chape voltasse pra Série A.
Eu sigo na minha toada da maior Série A da história em 2025.
Então vem Santos.
Santos, Curitiba, Goiás e Sport.
Porra, boa!
Acho que sobem todos os que são times de
Série A. Desceu o Guarani, né? Que já foi campeão, né?
É, mas aí, pô, uma Série Azinha com a Ponte Preta também é muito foda, cara. Mas...
É. Sim. Apesar do Moisés Lucarelli ser horroroso, tá?
Só pra... Podemos tomar 2x0 de goleiro de novo. Enfim.
Vamos eu só então sei pra... que esse ano só vai dar eu no Cartola, tá? Porque eu não vou ser influenciado por... Não, eu vou botar
time,
uns
né? Pelo time do coração.
É. Só vai dar
faz sentido, faz sentido, faz sentido. Copa do Brasil, meus amigos. Copa do Brasil. Vamos deixar a Libertadores por último, né? Que é o maior título da temporada. Copa do Brasil. Eu já falei aqui, Grêmio campeão da Copa do Brasil, empata 6x6 com o Cruzeiro de novo. E no ano que vem a gente resolve essa treta, Rafael.
Cara, eu vou... Acho que campeão é Palmeiras.
Palmeiras.
E azarão é o Grêmio, pronto.
Grêmio azarão.
Grêmio azarão.
Fazendo a final?
Não. Assim, um segundo campeão. Segundo, entendeu?
Ah, ok. Justo. Vou ter que Grêmio azarão. Então,
tá... Beleza, Grêmio azarão.
Vamos lá. Você, Dudu, campeão.
Copa do Brasil, Palmeiras.
Caraca, o pacto realmente vai levar.
E aí vai empatar com o Grêmio, né? Vai a 5.
E aí empata, vai a 5. Meu Deus do céu, cara. O Cruzeiro precisa realmente voltar a ser um clube de futebol. Porque, puta, que tá todo mundo chegando nessa porra. O Grêmio sempre esteve ali na cola, né? Mas tá todo mundo chegando. Palmeiras com 4 é foda. É igual Palmeiras com 3 Libertadores também. Puta
absurdo
merda.
Absurdo isso aí também, tá?
Isso é foda, cara. Isso é foda. Copa Sul-Americana.
Tem outro.
Eu nem sei quem disputa essa porra.
Cruzeiro.
Ninguém Botafogo liga pra tá Sula até estar na Sula.
Botafogo tá jogando?
Botafogo não, tá na Libertadores.
Boca Juniors.
Boca Juniors. É uma boa aposta, hein, Dudu? Apesar do grupo difícil, tá? Apesar do grupo difícil.
É. Eu sou obrigado.
Tem altitude, tem Fortaleza. Se bem que o Fortaleza está pau mole.
É, mas tá algum sempre
tempo
assim.
Já. Tá pau mole há muito tempo já.
O Fortaleza está pau mole há algum tempo já, né?
É, mas tá sempre assim, aí na hora do vamos ver, ganha. É bizarro.
Não ganhou ano passado.
Não, ganha que eu digo assim, não, a gente acha que vai passar aperto e não passa, entendeu?
Justo.
Cara, Sul-Americana, eu estou com medo, tá?
Você tá com medo do Super Inter?
Eu tô com medo do Inter acabar com a seca aí, tá?
Não ganha não, o Cudê é muito fraco.
Cara,
eu tô com medo.
Eu acho que é possível que o Inter vá longe na Copa Sul-Americana, porque o grupo é muito fraco.
O grupo do Inter, perdão?
O grupo tá no grupo
Real,
C.
Real, Maiapo, Delfim e Belgrano, da Argentina.
É, aí, porra.
Não, o Inter vai... É, assim, empatou o primeiro jogo, né? Mas eu acho que o Internacional vai passar pemba nesses times todos no Beira-Rio aí. Vai pegar essa semana o Real Tomayapo, que como o Rafael disse, foi um time inventado, aquele time do FIFA que completa, sabe?
É. E aí
foi
qualquer
nome. É o Jota Malucelli, né?
Jota Malucelli.
É o Jorge Wilstermann também, não. Esse time não existe, não.
É isso. É o Jorge Wilstermann da vida aí. Mas eu tô contigo, Dudu. Eu acho que quem vai copar a Sul esse ano é o Boca.
É a Boca,
né? Eu vou de... É foda, né? Mas eu vou de Inter...
Boca.
Eu vou de Boca. Ou de Atlético Paranaense.
Atlético Furacão?
Já pensou? Ganha Sul-Americana e é rebaixado no Brasileirão, né?
O Palmeiras
2012?
Coisa linda.
Cara, mas assim, o meu coraçãozinho pede pro Foi Foda ganhar alguma coisinha, cara. Eu gostaria muito que o Fortaleza ganhasse. Porém, eu não torço pra time que tem Thiago Galhardo.
Eu
sou uma pessoa muito complexa, tá vendo? Então é muito
você
difícil.
Você é.
É muito ressentido.
É. Ressentido. Bom, então vamos pra maior competição de clubes do continente, que é a Copa Libertadores da América.
Só um minuto aqui, Grupo H é foda, né? Coquimbo Unido. Pô, isso não existe, não.
E o Cobressal, maravilhoso também, né?
Cobressal
já fez final com o Cruzeiro.
Já fez final com o Cruzeiro,
se eu não me engano.
É, de Libertadores, pô. Sei lá. União César, Universidade César Valerro. Vai tomar no cu, porra.
Não, o Cobressal não jogou com o Cruzeiro, não.
Foi Cobreloa?
Não, Cobreloa
pegou o
Cobreloa. Foi o Cobreloa. Vamos lá, Rafael, você que tá falando então. Libertadores da América.
Cara, eu acho que esse ano vai sair o primeiro tetra brasileiro. Infelizmente, não vai ser o Grêmio. É a competição pela qual eu sou apaixonado, cara. Eu amo a Libertadores. Mas acho que não vai dar. Então eu vou de novo de Palmeiras aí nessa
vida. Palmeiras?
Ah, cara, infelizmente sim.
Ô, Dudu, vai deixar o tricampeonato deixar de ser o teto?
Não, eu vou de Talleres.
Praticamente qualquer brasileiro que ganhar vira tetra. Essa que é a pica. Chegou todo mundo, cara. Água bateu
na bunda. Cara, eu vou de Libertadores de River Plate.
River. É um bom palpite. Bom palpite. A hegemonia brasileira vai acabar então, Dudu?
Vai. Até porque o Palmeiras afina pro River.
Ah, o Dudu botou os dois argentinos, os dois maiores argentinos, ganhando aí a Sul-Americana.
Vai ter uma bela Copa, hein? Bela Recopa no que vem.
É verdade. Vai ter que ser na Espanha de novo, né?
Caraca, dá mais que um jogo. Vai ter... Ah, não, são dois jogos.
Vai ter que ser na Espanha de novo. Cara, eu acho que a Libertadores... Como a gente tava falando aqui, a torcida do Flamengo odeia, gosta de show, né? Gosta de espetáculo, time metendo 4, 5 a 0 quando não é necessário. Porém, a Libertadores é uma competição do estilo do Tite. De 1 a 0, de segura jogo, de empate, joga com resultado. Então, cara, eu acho que, infelizmente, o nosso Titão vai copar essa aí com o Mengão. Vai dar Flamengo pra mim na Libertadores aí. Os caras tinham... Porque...
Eu tinha uma Libertadores 5 anos atrás.
É. Então eu acho que vai dar Mengão nessa aí. Assim, é aquilo, né? A gente também não sabe lesão, né? Tem vários jogadores que podem entrar nesses times, podem mudar aí, né, o rumo das coisas. Mas no desenho que a gente tem atual hoje, então a gente ficou assim, ó. Campeão é um brasileiro, pra mim, Flamengo. Pro Rafa, Palmeiras. E pro Dudu, Flamengo. Copa do Brasil, eu fui de Grêmio. Rafa, Palmeiras e o Grêmio ali, um azarão. Dudu fechou com Palmeiras. Na Sula, eu e Dudu, Boca Juniors. E o Rafael foi de Internacional, tendendo ali também pro Atlético Paranaense. Na Libertadores, Dudu, River Plate. Rafa, Palmeiras e Deicin, Flamengo. E a Série B, todos apostaram no Santos como vencedor, eu acho que, né, é isso. E as subidas tem Novo Horizontino, Coritiba, Goiás, Sport, enfim. Vai ficar aqui na descrição desse post, né, vai ficar aqui na descrição desse episódio aí as nossas apostas para essa temporada de 2024. E como você disse, meu amigo Rafa, no final do ano a gente volta aqui e a gente vai perceber que a gente falou muita bobagem.
Temos merda. Um encontro marcado dia 9 de dezembro no Dudcast.
Olha, já tem até data, rapaz. Tu foi mais rápido que a CBF pra liberar a data.
Brasileiro costuma acabar ali na primeira semana de dezembro, né?
Esse ano também tem bastante competição. A gente pode fazer rapidinho? Tu vai me bater se eu esticar um pouquinho, Rafael?
Não, vambora, pô. Vambora.
Vambora? Tem competição de seleção, né, cara?
Eurocopa? Ah,
ninguém liga pra
Copa América. E tem Copa América, que são agora no meio do ano. Dá pra gente palpitar rapidinho?
Agora, fala pra mim.
Eurocopa. Temos a Eurocopa e a vindoura. Mas... Só o campeãozinho.
Eu tenho um palpite polêmico aqui, tá?
Ih, Croácia. Lá vem o Rafael com as Croácias dele.
Inglaterra.
O Harry Kane finalmente vai ganhar alguma coisa?
Não vai, né?
Ah, é, tem o Harry Kane, eu esqueci. É, então eu esqueço.
Se você me machucar.
Muda. Não. Porra, foda. Na Alemanha. Se Harry Kane não tiver na Inglaterra, se Harry Kane. Alemanha. Pô, não tem como.
Então o Rafael apostando numa recuperação alemã, né? Ah. Que a Alemanha tá se fudendo aí já uns 3, 4 anos.
Eles tiraram 3, 4... o comedor de meleca? Tiraram, né?
Tiraram o comedor de meleca já há algum tempo, já. Ele se aposentou da seleção. O Joaquim...
Pendurou a meleca.
É assim que a gente ficava quando via ele jogando.
É. Ó, eu vou ser padrãozinho aqui. Eu acho que a França copa essa aí.
Mesmo.
Jogando... Nem o turbo, no modo turbo. Acho que a França vai no automático ali e vai ganhar essa Euro. Tudo bem que é na Alemanha, viu? A Eurocopa esse ano é na Alemanha, mas eu acho que dá França nessa daí. Mas, assim, são bons jogos. Lembrando que a atual campeã, né, a Itália, não joga a Eurocopa.
Caraca, porra, foda.
A Itália é foda, Rafael. A Itália é foda, cara. Copa América nos Estados Unidos.
Nosso Dorival.
Dorival.
Vai dar Brasil. Copa América vai dar Brasil.
Brasil, Dudu?
Brasil!
Brasil. Cara, eu vou no coração meter um Uruguai.
Vai jogar o nosso querido, velho?
Bielsa.
Ah, acho que não, cara.
Será que vão convocar ele? Acho que não convoca mais não, né?
O Suárez acho que não vai mais não. Mas?
É, mas, né? Bom, então, pra gente, mais uma vez, quase todos aqui diferentes, eu vou apostar na Colômbia, meus amigos.
O quê?
Colômbia
Cruzeirense é muito engraçado mesmo.
Colômbia tá, se não me engano, aí mais de 20 jogos invicta, cara.
Ah, mas ele vai deixar pegar um Brasil que já era.
Ganhou do Brasil no amistoso?
Mas amistoso não vale nada.
Eu não era o Brasil do Dorival.
Foi amistoso ou foi eliminatórias da Copa?
É, ninguém sabe.
É.
Aquela eliminatória com o dinizismo não contou pra estatística.
Não contou, né? Não contou.
É isso.
Mas então é isso, ó. Então vamos lá. Eurocopa, dei sim em França junto com o Dudu, né? Os dois apostando na França. Rafael, a Inglaterra, caso o Harry Kane não...
Depende do Harry Kane.
Deixa eu só corrigir isso aqui, então.
É, arruma aí.
Peraí. Inglaterra, caso não esteja com o Kane. Aí, barrinha, Alemanha, se o Kane jogar. Ok. E na Copa América, Andrei, Colômbia, Dudu, Uruguai. Aliás, Dudu, Brasil, Rafael, Uruguai.
O Dudu mandou um primeiro demitido. Vamos fazer só de zoas?
Primeiro demitido do Campeonato Brasileiro?
É. Carpini, se não for antes do campeonato, vai ser o Carpini.
Professor Carpini? É.
Professor Carpini é uma boa opção, tá?
Se bem que a primeira rodada tem Criciúma e Juventude. Tem grande chance de quem perder se fuder. Né?
Não, o Roger não sai, não. Roger não sai, não.
O Criciúma foi campeão paranaense? Paranaense não, é...
Catarinense,
né? Santa Catarinense é foda também. E foi campeão lá do SC?
Já te dou essa informação aqui.
E foi campeão lá do SC?
Criciúma.
HGPT.
Criciúma.
Criciúma e Brusque. Criciúma.
Brusque, meu Bruscão. Cara, eu vou te falar que... O Carpini, eu acho que é o primeiro demitido.
Tô falando?
Eu vou te falar que eu tô tentando procurar alguém aqui, tá?
Dudu, eu acho que vai ser o Carpini, mas pra gente não ficar todo mundo igual, eu vou de Rogério Ceni.
Olha aí,
Vai.
Tá.
Pô, já pensou se a primeira rodada é Fluminense e Bragantino no Maracanã, se o Diniz toma uma porrada do Caixinha?
Não, o Diniz não cai, não.
Não cai, não, né? Demora um bocadinho ainda, né?
Demora ainda mais um
bocadinho. Tá tentando ver o substituto aqui do Antônio Oliveira, Cuiabá. É o Armando Evangelista. É, não sei se ele vai cair também.
Famoso, né?
Ele deve estar armando bem o time.
O Evangelho tá em dia. Eu vou de Carpini também. Vou de professor Carpini.
Aliás, fui a Cuiabá no passado. Que lugar quente, cara. Nossa.
Eu imagino.
Eu fui a Rondônia. Cuiabá é mais quente.
Que você foi a Rondônia?
Fui aplicar exames de Cambridge.
Parabéns pela aplicação à sua profissão.
Você ganha muito bem.
Tá aí, então, a nossa lista. Tá gigante essa lista aí, hein, Rafael. Tá mas mesmo, tá bonito, tá hein?
Bonito.
Tá registrada, pelo menos, esse ano, né? Porque no ano passado a gente fez, aí no final a gente se reuniu e falou: e aí, Rafael, vamos ver lá se a gente acertou, se a gente errou. Tu salvou?
Então,
não, salvei. Tu salvou? Não,
Putz. Desce.
Então, dia 9 de dezembro, Rafael.
Tamo de volta.
9 de dezembro, então, dudes que estão aqui nos ouvindo e que gostam de futebol.
Perto
vamos
do
ver
se... 500, hein?
Eita! Só deixar.
Eu vou voltar pra geladeira até dia 9, é isso?
Não, Dudu. Pelo amor de Deus, não, cara. Volte mais vezes.
Eu só vim comentar aqui. Previsões Brasileirão 2027.
Eu só venho com bombas, né, cara?
Só vem
com comentários bombásticos.
Mas então tá marcado. Tá marcado, então, dia 9 de dezembro. 10 anos completos de Dudcast. As vésperas do episódio 500, esse programa estará um nojo, hein, Rafael?
Vai tá chato. Vai tá
Rafael
pesado.
Com título da Copa do Brasil. Dudu de volta à Série A.
Meu Deus.
Vai tá um nojo esse Dudcast.